Muito obrigada, senhora presidente, senhores e senhoras senadores. Eu gostaria, senhora presidente, de iniciar tratando até do assunto tratado pelo senador Paulo Paim em relação às leis das cotas sociais. É assim o nome da lei. Apenas para, além de reafirmar o nosso apoio integral a essa proposta, lembrar dois aspectos que fundamentam esta lei. Um deles já foi levantado pelo senador Paim, que diz respeito à população de jovens no Brasil e sua composição, que vem da escola pública, que frequenta a escola pública, e a composição das universidades públicas no Brasil. A outra é de que, como qualquer lei de discriminação afirmativa, como é considerada a lei das cotas, ela é uma lei transitória. É uma lei válida por 10 anos, 10 anos que são indispensáveis para que o Brasil possa entrar na era do desenvolvimento da sua educação, fazer a sua revolução educacional, pela qual todos os senhores parlamentares e toda a população brasileira clama, principalmente a nossa juventude. E, por último, combater também um argumento que ouço muito dizer, que isso rebaixará a qualidade de ensino das escolas ou das universidades públicas e vai oportunizar a entrada de pessoas sem conhecimento nas universidades públicas. Quero dizer que não é assim. Há uma média que é respeitada pela lei das cotas. Ninguém abaixo da média entrará na lei das cotas. Então, eu quero ressaltar aqui o importante pronunciamento feito pelo senador Paim, ao mesmo tempo que me solidarizo com ele e trago à luz esses dois argumentos que considero importantes. Mas, senhora presidente, senhores e senhoras senadoras, cidadãos que nos acompanham pelos veículos de comunicação da casa, na última sexta-feira, eu quero fazer um registro lamentável. Na última sexta-feira, dia 24 de agosto, a senhora Laís Fernanda Pereira dos Santos, de 25 anos, e Maíra Dias de Jesus, de 22, foram assassinadas em Camaçari, na região metropolitana de Salvador. As investigações preliminares apontam para crime de homofobia. As vítimas não tinham passagem pela polícia nem qualquer ligação com o tráfico de drogas. O crime que elas cometeram, moravam juntas e no momento em que foram alvejadas com disparo na cabeça e no tórax, andavam de mãos dadas pela rua. Há 2 meses, também em Camaçari, os irmãos gêmeos José Leonardo e José Leandro da Silva, de 22 anos, foram atacados por um grupo de 8 jovens quando andavam abraçados após saírem de uma festa de São João. Leonardo morreu no Hospital Geral de Camaçari, deixou a namorada grávida. Os agressores com idades entre 19 e 23 anos estão presos. Caso as investigações confirmem que o crime deste final de semana foi mesmo motivado por homofobia, o número de homossexuais mortos na Bahia subiria para 17 somente em 2012. Segundo o Grupo Gay da Bahia, GGB, o Estado é recordista em assassinatos homofóbicos no país desde 2006. Em 2011, foram contabilizados 28 homicídios no Estado, contra 25 em Pernambuco e 24 em São Paulo. Em todo o Brasil, ainda de acordo com o GGB, ocorreram 266 homicídios ligados à homofobia no ano passado. Lamentavelmente, este atentado ocorre às vésperas da realização da primeira Semana da Diversidade em Salvador, que será realizada de 1º a 9 de setembro, com palestras, seminários, exposições e uma feira de diversidade e negócios, além da 11ª Parada Gay. Organizado pelo GGB, o evento conta com apoio do governo do Estado da Bahia e tem por objetivo justamente combater a homofobia. Quero, em nome da população baiana, me solidarizar com os pais, amigos e familiares destes jovens que perderam a vida barbaramente por causa do ódio involuntário que despertam por ousarem demonstrar publicamente afeto a pessoas do mesmo sexo, ainda que não sejam necessariamente homossexuais, como era o caso de Leonardo. Sei que esses crimes não expressam o sentimento do conjunto da população baiana. O espírito pacífico, acolhedor e de respeito à diversidade que caracteriza o nosso agente. A intolerância na Bahia e no Brasil precisa, enquanto crime, ser combatido e duramente punida. E teremos a grande oportunidade de lutar contra esta intolerância na discussão da revisão do Código Penal Brasileiro. Tenho a oportunidade de integrar a comissão especial que debate o Código Penal e, de minha parte, defenderei um código mais progressista que haverá de enquadrar crimes como este que a sociedade brasileira de 1940 não conhecia ou não dava devida importância naquela época. Refiro-me não apenas à homofobia, mas a todo atentado à diversidade perpetrado por grupos ou indivíduos que buscam sua autoafirmação na base da supressão do que é diferente, seja diferente na cor, raça, credo, origem, gênero, opinião ou opção ou orientação sexual, religiosa, política e até de time esportivo, já que, infelizmente, tem crescido o número de manifestações violentas relacionadas a torcidas organizadas. Felizmente, o Estado brasileiro não mais patrocina nem incentiva a intolerância como no passado. Vamos continuar trabalhando para modernizar nossas leis e termos no Brasil uma legislação que preze pela igualdade em todos os sentidos. Ainda tratando desse assunto de segurança, senhores e senhoras senadores e senadoras, estive na semana passada com o secretário estadual de Relações Internacionais da Bahia, Fernando Schmidt, que me relatou a recente viagem feita a Nova York no início de agosto por integrantes do nosso governo baiano. Além de participar do simpósio sobre desenvolvimento econômico, violência armada e segurança pública, a comitiva baiana teve a oportunidade de apresentar formalmente a proposta do Estado sediar a Universidade Mundial da Segurança Pública e Desenvolvimento Social da ONU. Já falei desse assunto aqui em outra oportunidade. É importante lembrar que a implantação desta Universidade da ONU no Brasil foi ratificada em maio, durante o 12º Congresso de Salvador e do Fórum de Salvador, patrocinado pelo UNODC, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Tive a oportunidade de citar este tema já desta tribuna. E foi durante este congresso que foi apresentada a sugestão do Brasil e da Bahia sediarem a referida universidade, ideia ratificada na Declaração de Salvador, que foi assinada por participantes de 19 países, entre representantes da ONU, além do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, do Governo da Bahia e do Ministério Público do Estado. A implantação desta universidade é de suma importância para a ONU e para o Brasil. Será uma universidade mundial e pioneira, voltada a duas áreas de pesquisas acadêmicas, científicas, de formação e de qualificação profissional, essenciais nos dias de hoje e cada vez mais interligadas, segurança e desenvolvimento social. O tema não poderia ser mais atual, já que esta casa analisa a reforma do Código Penal Brasileiro por meio de uma comissão especial, da qual sou uma das integrantes. E por que defendemos o Brasil e a Bahia para sediar esta Universidade da ONU? Em primeiro lugar, porque o Brasil é um país com o maior número de homicídios no mundo, em números absolutos, segundo o relatório das Nações Unidas. No último mês de junho, foi divulgado também uma pesquisa elaborada pela ENASP, Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, do Conselho do Ministério Público, CNMP. Segundo parâmetros internacionais, se considera que um país sofre violência endêmica a partir de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes. No Brasil, a média é de 26 assassinatos por 100 mil. Em relação às mulheres, outro estudo coloca o Brasil em 7º lugar no ranking de 84 países. E o mapa da violência, divulgado recentemente, aponta o Brasil entre os quatro países com maiores taxas de homicídio de jovens entre 92 pesquisados. Por outro lado, o Brasil é um país que vem desenvolvendo políticas públicas de segurança com resultado, que, embora ainda precisem avançar, representam progresso ao desenvolvimento social. Podemos citar alguns exemplos, como as unidades de polícias pacificadoras, as UPPs, no Rio de Janeiro, ou iniciativas bem-sucedidas de polícias comunitárias em grandes e médias cidades, visando a reinserção social dos presos, ao invés de apenas aplicar penas de reclusão, que efetivamente não os reabilita. Já na Bahia, estado para o qual pleiteamos a instalação da reitoria da ONU, temos como argumento os esforços que o governo do estado tem empreendido para construir mecanismos eficazes de combate à criminalidade. O exemplo mais forte é o programa Pacto pela Vida, lançado em 2011 e cujos primeiros resultados já começam a ser percebidos. Trata-se de uma política pública de segurança transversal e integrada, construída de forma pactuada com a sociedade, em articulação permanente com o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, a Defensoria Pública e a Ordem de Advogados do Brasil, conforme previsto no protocolo Agenda Bahia, firmado em 2007. O programa Pacto pela Vida rendeu, inclusive, um convênio com a Unicef, voltado às melhores condições de vida das crianças e adolescentes na região do semiárido, que acaba de ser divulgado um novo resultado deste pacto de defesa das crianças no semiárido, onde a Bahia, dos 14 itens, consegue alcançar 12 itens com sucesso destacado. Portanto, estes são alguns dos argumentos que uso para a defesa desse importante pleito do Brasil nas organizações das Nações Unidas, que tem o apoio da própria Nações Unidas, em reunião feita com o chefe do setor de ONGs do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU, o senhor Andrei Abramov, declarou apoiar essa iniciativa. E não é uma iniciativa nova, existem já outras experiências de universidades da ONU no mundo, e todas elas passam justamente por um processo, primeiro, de apresentação da proposta, depois de formação de uma comissão para estudar o projeto e, finalmente, o projeto é aprovado numa Assembleia das Nações Unidas. E nós achamos que é, portanto, o momento da presidente Dilma, que vai à Assembleia das Nações Unidas, à próxima Assembleia das Nações Unidas, certamente terá a possibilidade de apresentar essa proposta, que terá uma enorme utilidade para as experiências em segurança pública e desenvolvimento social no mundo inteiro. E eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que pudesse dar como lido o resto do nosso pronunciamento, além de introduzir nos anais da Casa o resultado do boletim da Serinter, que é a Secretaria de Relações Internacionais da Bahia, onde relata todas as reuniões realizadas na ONU no mês de agosto. Por último, senhor presidente, eu gostaria de destacar aqui que o relatório sobre as cidades latino-americanas feito pelo Programa das Nações Unidas para Assentamento Humano, ONU Habitat, recebeu grande divulgação na imprensa nacional. Inclusive, hoje, o boletim da SECOM do governo federal, do presidente da República, aborda temas relacionados com esse assunto. Embora a imprensa nacional tenha dado destaque ao fato do Brasil ser o quarto lugar em desigualdade social no nosso no mundo latino-americano, digamos assim, que é um mundo virtual, mas um mundo que une os países da América Central, da América do Sul. No entanto, se nós olharmos melhor essa pesquisa, nós vamos ver que, apesar do Brasil ainda estar em quarto lugar, foi o que mais reduziu a desigualdade nos últimos anos, enquanto em outros países ela cresceu. E isso, eu não tenho dúvida, se deve a diversos programas e políticas criadas pelo governo, como o Brasil Sem Miséria, com o desafio de superar a extrema pobreza em nosso país. Venho à tribuna, portanto, falar sobre alguns desses programas, destacá-los. Nos dois primeiros meses de implantação do programa Brasil Carinhoso, que é a estratégia do Brasil Sem Miséria, voltada para a redução da extrema pobreza entre crianças, esse programa já retirou 2,7 milhões de famílias da situação de extrema pobreza. Isso foi possível graças ao pagamento da complementação do Bolsa Família garantido às beneficiárias com filhos até 6 anos e que continuavam com renda per capita inferior a R$ 70 mensais. Esse benefício representou um investimento de 169,8 milhões e o Nordeste foi a região com maior número absoluto de beneficiados pela ação, com a retirada de 52% dos nordestinos que estavam em situação de extrema pobreza dessa condição. Também destacar que uma política de inclusão produtiva aos agricultores, buscando também apoiar a família em extrema pobreza e produzir mais e melhor e a comercializar seus produtos, o programa Brasil Sem Miséria apoiou a construção de cisternas, melhoria da oferta de assistência técnica e extensão rural à terra, a distribuição de sementes e recursos para aquisição de insumos necessários à produção, além da capacitação dos produtores. No estado da Bahia, estão sendo implantadas em vários municípios no território de Irecê, dentro da estratégia do Brasil Sem Miséria, o projeto das unidades de aprendizagem, através de uma parceria do governo do estado com a Embrapa, e que visa a inclusão de novas tecnologias que auxiliem no aumento da produção e da rentabilidade, além das ações de capacitação e formação nas áreas de apicultura, caprinocultura e manocultura, a estimativa é de 3,6 mil famílias já atendidas. Visando ao enfrentamento dos impactos causados pela estiagem, foram estabelecidas medidas específicas no valor de 2,7 bilhões, reduzindo a vulnerabilidade da população e atenuando os efeitos da seca sobre a dinâmica familiar e produtiva, com as ações emergenciais de enfrentamento dos efeitos da seca no semiárido, a exemplo da Operação Carro-Pipa do Exército, atingindo 3.360 carros-pipas já contratados em 640 municípios e muitos outros que detalho nesse nosso pronunciamento, que peço a Vossa Excelência que possa dar integral publicação do mesmo. Outro benefício nesse sentido, que foi garantido pelo governo no último dia 21 de agosto, foi a autorização para os pequenos criadores de município em estado de emergência no Nordeste e em parte de Minas Gerais e Espírito Santo, de venda de ovelhas e cabras através do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, e com isso reduzir os danos causados pela estiagem. Buscando a diminuição de famílias e população em situação de insegurança alimentar e nutricional, além de organizar sistemas locais de segurança alimentar e nutricional e combater os desperdícios de alimento, as centrais de abastecimento, CEASAs, terão investimento de 20,5 milhões do Ministério de Desenvolvimento Social para a construção de novos bancos de alimento, onde estes gêneros alimentícios, sem valor comercial, mas com valor nutricional, serão processados e destinados a entidades socioassistenciais que oferecem alimentação a pessoas em situação de insegurança alimentar, além de abastecer cozinhas comunitárias, restaurantes populares e unidades escolares. No estado da Bahia, 2 municípios foram contemplados com esta ação, Feira de Santana e Camaçari. Portanto, senhor presidente, além desse registro, quero dizer que todo esse registro sobre a melhoria dos nossos índices de desigualdades sociais e o investimento para combater a seca no Nordeste, amanhã nós teremos a oportunidade de votar a MP, que justamente para combater a seca, para prevenir os desastres da natureza. E vamos ter a oportunidade de debater esta MP, mas que, sem dúvida nenhuma, ela virá mais uma vez para garantir que a população em situação de extrema pobreza do nosso país possa superar essa situação. Muito obrigada, senhoras e senhores senadores.